Boa noite a todos. Convido a todos para ficar de pé e fazer nossa oração inicial. Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores, por favor.
Presente. Vereador Lino dos Santos, presente. Vereador Carlos Barbosa. Vereador Márcio Borges. Vereador Arnaldo Campos. Comunico o senhor presidente a ausência do vereador Nelson e vereador José Marcelo. Desculpa aí, José Marcelo chegou, senhor presidente. Chegou na surdina.
Obrigado. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e posição de voto, por favor.
Bom, da prefeitura, o gabinete do prefeito, nós tivemos...
Momentinho, Nelson, por favor. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Continuar, por favor.
O ofício número 197/2006 do gabinete do prefeito. A sua excelência, Fábio Mesquita de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Jaci. Responde o ofício número 53/2016, plano diretor. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 53/2016 desta presidência, cumpre-nos informar que promovemos a notificação e convocação dos secretários municipais, engenheiros civis, controlador-geral e outros servidores para comparecer à audiência pública convocada por Vossa Excelência para debater o projeto de lei número 8/2016, cuja cópia segue anexa. Então, a gente enviou o ofício para lá, número 53. E ele repassou, então, para Luiz Fernando Oliveira, Marcelo da Silva Ferreira, Erleia Conceição Mendes Fernandes, Sandro Nazaré de Oliveira Elias, Cornélio Souza Cruz, Rivelino Adriano da Silva, Olívia Teodoro dos Santos Lima, João Reis de Mesquita, Elvis Ferreira Batista, Maurinéia Marçal Pinheiro, Luiz Rogério Vilas Boas, Araci Renata de Baixo Silveira, Rafes Tadeu Sadi Júnior, Hélio César Fontes Coelho, Isabela Gattini, Flávio Miguel Fonseca, José Augusto Ramos. Então, convocando esses servidores. E Vossa Excelência parece que pediu para que eles também falassem com os empreendedores, não é isso?
Isso mesmo.
Disso nós não temos cadastro deles, não. Esse aqui é mais direcionado até o vereador Lino, o DR. Eles tiveram duas vezes aqui. Uma vez ele conversou com o senhor Gonçalo e a outra sucedeu um ofício aqui dizendo o seguinte: senhor presidente, informo que entramos em contato com a gerência da aviação São Cristóvão Limitada em Lavras, onde fomos informados que devido à baixa demanda de passageiros, a empresa cancelou alguns horários regulares da linha, sendo amparada pelo artigo 49 do decreto 44.603/2007, que contém o regulamento do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e Metropolitanos de Minas Gerais, RSCC. Atenciosamente, engenheiro Cândido Henrique de Oliveira, coordenador regional da 16ª Coordenadoria Regional do DR em Oliveira. Ele falou também que o Adriano, lá da empresa São Cristóvão, ficou de promover aí uma pesquisa para ver se há necessidade realmente para adicionar horários, sobretudo, né, de feriados e domingos, fim de semana, né? E também que eles autuaram a empresa por não ir lá no Ipiranga. Isso eles também falaram, autuaram a empresa por não ir no Ipiranga. Mas isso não está aqui não, isso ele falou pessoalmente. Multou, né? Não sei se multou ou se autuou. Aí agora... O DR teve duas vezes aqui. Uma vez conversaram com o Gonçalo, foi lá em São Cristóvão. A São Cristóvão realmente disse que reduziu o horário por baixa demanda, né, por pouca gente, no caso de domingo e feriados. Mas que o gerente lá ficou de fazer uma pesquisa para ver o que o pessoal acha. Assim foi o que ele disse. e também autuaram a São Cristóvão, esse mesmo rapaz que esteve aqui, por não ir lá no Ipiranga. Não? É. Inclusive, ele falou que se quiser, depois pode mandar até um entrar em contato com eles, que eles voltam. É. Que ele falou mesmo, que é o último abrigo. Ele falou que se não tiverem lá, comunicar lá para eles tentar resolver isso lá. São esses dois ofícios, né? Agora, em relação, não temos hoje a proposição, nem requerimento, nem indicação. É, vamos aos projetos. O projeto de lei número 5 de 2016 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 das Providências. O vereador Arnaldo apresentou aqui uma proposta de emenda aos gastos com a manutenção da Câmara Municipal. Na verdade, é um pedido, né, para que seja feita emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, o senhor tem cópia aí. Solicito que na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, o percentual que hoje é 2,68% seja alterado para 4,5%, percentual de gasto com o pessoal, de acordo com a Lei 101, tendo um aumento de 1,82% para a manutenção da Câmara Municipal. Em resumo, dentre outros, é, primeiro, criar uma sala onde possa ter mobiliários básicos, como a linha de telefone com ramais, uma impressora comunitária para todos os vereadores, 3 computadores e material de escritório. Contar com meios de divulgar os trabalhos legislativos através dos próprios gabinetes. Deixar margem para a contratação de assessorias especializadas para auxiliar os trabalhos das comissões nomeadas, bem como projetos que trazem polêmicas. Para isso, estou propondo o aumento dos valores destinados ao orçamento da Câmara, por entender que esses procedimentos são de grande importância para os trabalhos dos vereadores, que nem sempre dispõem de tempo necessário para desenvolver essas tarefas. Esse percentual está bem abaixo do percentual constitucional, artigo 29, inciso 1º, 7%, para municípios com população até 100 mil habitantes. Conto com o apoio do senhor presidente, dos membros da mesa diretora e dos demais colegas vereadores para aprovação e adoção de medidas para tornar realidade este projeto. Em relação ao projeto de lei número 7, ele já tinha uma emenda do vereador Sebastião Leonardo, diminuindo o valor do vice-prefeito para R$ 2.815. Aqui vale uma ressalva, senhor presidente, senhores vereadores, que o valor também que consta no projeto não é, mesmo fazendo feito o arredondamento em centavos, ele é um pouquinho mais alto. Ele tem uma lei 1253 que reajustou o... Não, mas é o secretário, nós estamos vice, né? Prefeito e vice. Então vamos começar de novo aqui. Não, está certo, é o secretário. Então, do vice-prefeito, o vereador Sebastião Leonardo tinha proposto o valor de R$ 2.815, a emenda número 1. E a emenda modificativa número 2, subscrita pelo vereador Arnaldo Campos, está aumentando o valor, então, do vice-prefeito para R$ 4.053. O do prefeito continua o mesmo em ambas. Agora sim, o secretário teve um probleminha aí que a gente achou depois, que o último valor do secretário parece que é R$ 2.989. Aqui está 2.800. Então talvez tenha que fazer essa atualização. Agora, independente da atualização, o vereador Marcelo está propondo a emenda número 1, aumentando esse valor para R$ 3.800. A emenda número 1. E o vereador Arnaldo está propondo um aumento para R$ 4.053, a emenda número 2, do vereador Arnaldo. O projeto número 8, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 42 e parágrafo 5º do artigo 46, altera o inciso 2º do artigo 48 e do artigo 62 e 63, todos da Lei Complementar 758-2003, Plano Diretor de Desenvolvimento do Município. Uma audiência, né, está marcada para quinta-feira, agora às 18 horas. O número 9, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Jaci, altera a denominação, cria-se cargos de provimento efetivo e em comissão, altera o anexo 4º da Lei Complementar número 1084, de 24 de outubro de 2011, e a Lei 1196, de 17 de dezembro de 2013, das providências. Semana passada, a Comissão de Legislação e Justiça apresentou o parecer. Os vereadores Rodrigo Douglas, que é o relator, e Lino dos Santos Filho, eles fizeram um outro parecer, que nós vamos ler aqui. O sistema de controle interno é da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei. O sistema de controle interno é a denominação mais adequada ao controle interno municipal e atende os comandos constitucionais a respeito, sendo que tal expressão, sistema de controle interno, consta nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 74, Constituição do Estado de Minas Gerais, ainda no artigo 64, 65 da Lei Orgânica Municipal, cuja produção fazemos em seguida, cuja reprodução fazemos em seguida. Constituição Federal 88, artigo 70, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncias de receita, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de... Aí segue. Constituição do Estado de Minas Gerais. Artigo 74. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade. Lei Orgânica Municipal, artigo 64. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo instituídos em lei. Artigo 65. O Executivo manterá sistema de controle interno. Logo, quanto à criação do sistema do controle interno, é evidente a legalidade e constitucionalidade do projeto ora analisado. Resta então analisar tais requisitos em relação ao projeto que se refere à criação de mais um cargo de controlador-geral do município. O parágrafo único do artigo 74 da Constituição Federal aponta para responsável pelo controle interno. Por isso, a nosso ver, não se pode admitir a presença de um único controlador interno no município, com jornada de trabalho reduzida de 6 horas diárias, pois se trata de um sistema que demanda presença integral no horário de expediente. Com a criação de mais um cargo de controle interno, a Prefeitura Municipal contará diretamente com a presença de pelo menos um controlador interno, mesmo durante o período de férias de algum deles. A criação de mais um cargo de controlador interno não tem impedimento em relação ao índice de pessoal da Prefeitura Municipal, pois, segundo afirmado pelo Prefeito Municipal em expedientes emitidos a esta Casa, tal percentual atualmente não ultrapassa o limite prudencial. Não há também impedimento à criação do cargo em relação ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não se trata do período proibido de 180 dias anteriores ao final do mandato, e mesmo se aprovado durante tal período, não haverá de ilegal, nada de, haverá de ilegal, pois a remessa ocorreu anteriormente. Artigo 21. É nulo de pleno direito, ato que provoque aumento de despesas com pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17 dessa lei complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37, no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. Segundo, o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal é inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal excedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. No que se refere à proibição durante o período eleitoral, a nosso ver, a proibição refere-se à nomeação de servidor e nenhuma proibição existe quanto à criação de cargo público. E mesmo durante o período será possível a nomeação de servidores para cargos de provimento efetivo aprovados em concursos homologados antes do período. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos no pleito dos eleitorais. Primeiro, ceder ou usar em benefício de candidato, partido político, coligação, bens imóveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. 3. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. 5. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou redetar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem e até a posse de eleito sob pena de nulidade de pleno direito ressalvado. Letra A. Nomeação ou renovação de cargos em comissão, designação ou dispensa de funções de confiança. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselho de Contas e dos órgãos da Presidência da República. Letra C. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Letra D. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. E letra E. Transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. Para a criação do cargo, o Poder Executivo Municipal encaminhou relatório de impacto financeiro do orçamento e orçamentário com a extinção de cargos públicos, o que demonstra redução de despesa para tal finalidade atendendo aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 1º. Para fins dessa lei complementar, considera-se 1. Adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto de votação específica e suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as suficientes, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somados todos não ultrapassem os limites estabelecidos para o exercício. Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesse instrumento e não infringe qualquer de suas disposições. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1º do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Parágrafo 3º. Ressalva-se do disposto deste artigo a despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 4º. As normas do caput constituem condição prévia para, 1º, empenho e licitação de serviço, fornecimento de bens ou execução de obras. 2º, desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere ao parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. Artigo 17. Considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei mediante a lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. O parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido para o 1º do artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensado pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente de receita e proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração, criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 5º. A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento e criar ou aumentar. Parágrafo 6º. O disposto para o primeiro não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7º. Considera-se aumento da despesa e a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Finalizando, a competência para o prefeito, aliás, finalizando, a competência para o projeto de lei é do Poder Executivo conforme a Lei Orgânica Municipal. Artigo 54, são de iniciativa privativa do prefeito, as leis se dispõem sobre: primeiro, criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional e fixação de aumento de remuneração; 2. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores; 3. Organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração; 4. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Em conclusão, opinamos pela constitucionalidade, competência e legalidade do projeto de lei complementar ora analisado. É o nosso parecer, assinado pelo vereador Rodrigo Douglas de Las Boas, e concordo em parte, vereador Lino dos Santos Filho. Então, este, no caso aí, ficou o parecer então do vereador José Marcelo, né, que opinou pela inconstitucionalidade do projeto, enquanto os vereadores Rodrigo e Lino mudaram aqui, alteraram o seu parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento tomada, a Comissão de Serviços Públicos Municipais e Agropecuária também apresentou o seu parecer nos mesmos moldes que esse que foi lido agora, acabou de ser lido, em que os vereadores, o vereador Rodrigo e Lino, o vereador Rodrigo assinou todo e o vereador Lino assinou em parte. E vem assinado, então, a conclusão, em conclusão, opinamos pela constitucionalidade, competência e legalidade do projeto de lei complementar ou analisar. É o nosso parecer, Arnaldo Abreu Campos, Sebastião Leonardo Mesquita, Nelson Mesquita Galvino. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas apresentou o seguinte relatório, vamos dizer assim, da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei. O sistema de controle interno é a denominação mais adequada ao controle. Desculpe, esse aqui é o do vereador Rodrigo, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que são os mesmos dele também, que ele aplicou na legislação justiça e também na Serviços Públicos Municipais e Agropecuários, que agropecuária, que foi idêntica, né? Aqui foi assinada pelos vereadores Carlos e Márcio, é o seguinte. Relatório. O prefeito municipal propõe o projeto de lei complementar número 9, de 7/6/2016, a fim de alterar o sistema de controle interno no município de Assis e criar mais um cargo de controlador interno. Na mensagem de encaminhamento, o senhor prefeito afirma que não há impacto financeiro, orçamentário financeiro, uma vez que está propondo no mesmo projeto a extinção de alguns cargos vagos de outras áreas da administração. Vale mencionar que o relatório de estimativa do impacto orçamentário financeiro anexado ao projeto, apesar de mencionar a extinção de alguns cargos vagos, não comprova a redução de despesas com pessoal, além de que a criação de cargo público pressupõe aumento de despesa com pessoal. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, antes de posicionar sobre o projeto, diligenciou junto ao Poder Executivo, por meio de ofício número 3/2016, solicitando os seguintes documentos. A. Cópia do relatório de gestão fiscal, da Prefeitura, apresentado ao Tribunal de Contas, data base abril de 2016, mês maio de 2015 a abril de 2006, inclusive o protocolo, recibo de envio nos termos da Lei Complementar número 10/2000. Letra B. Relatório contendo a receita corrente líquida, despesa total com pessoal e índice referente aos meses de junho de 2015 a maio de 2016 para se ter uma visão atualizada dos gastos com pessoal. O Poder Executivo, por meio do ofício 203 do Gabinete do Prefeito, de 16 de junho de 2016, respondeu que em relação ao percentual de despesas com pessoal, já teria informado a Câmara Municipal por meio do ofício 186 de 2016, onde informa que a despesa com o pessoal no período de 1/1/2016 a 30/4/2016, 4 meses de 2016, totaliza o percentual de 50,4%. 45% sobre a receita corrente líquida do mesmo período. Quanto aos documentos requeridos no ofício do relator da comissão, tendo em vista que a contadora titular encontra-se em período de férias regulamentares, ao menos por enquanto, não é possível remetê-los, o que ocorrerá oportunamente. Voto o relator. Considerando que o chefe do Poder Executivo não atendeu de forma completa o requerimento contido no ofício 3/2016, não enviando a documentação solicitada, restou prejudicado o parecer nesta data de 20/6/2016, pois a documentação solicitada é imprescindível à conclusão da Comissão de Finanças e Orçamento tomar de conta, já que o projeto de lei tem implicações diretas com a criação de cargo público que, por sua vez, tem consequências orçamentárias e financeiras. Isso porque o levantamento da despesa com pessoal no termo da Lei Complementar 101/2000 deve obedecer ao parágrafo 2º do artigo 18 que assim dispõe. Artigo 18, parágrafo 2º. A despesa total com pessoal será apurada, somando-se a realizada no mês em referência, com as 12 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. De outro lado, não houve encaminhamento a esta Câmara Municipal pelo Poder Executivo quais foram as medidas tomadas para reduzir as despesas com pessoal desde a publicação da advertência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ocorrida no segundo semestre de 2015. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento Tomar de Contas estão vinculados ao princípio do equilíbrio das finanças públicas, notadamente às prescrições da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente porque os vereadores são fiscais nas contas públicas e têm o dever, poder, de somente aprovar leis que estejam em consonância com a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em face do exposto, considero que, sem a documentação solicitada através do ofício 3/2016, de 15/6/2016, não será possível emitir parecer fundamentado em relação ao Lei Complementar nº 9/2016, de autoria do Poder Executivo. Sala de Sessões, 21 de junho de 2016, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, relator. O parecer da comissão, então, a Comissão de Finanças e Orçamento Tomar de Contas, reunião de 21 de junho de 2016, opinou pela impossibilidade de emissão do parecer fundamentado e conclusivo quanto ao projeto de lei complementar nº 9/2016, pelo fato de ainda não ter recebido a documentação total solicitada do chefe do Poder Executivo por meio de nosso ofício 3/2016. Como o senhor prefeito, autor do projeto de lei, narrou em seu ofício número 3/203/2016, gabinete do prefeito, datado 16/6/2016, que a remessa da documentação ocorreria oportunamente. A comissão se reserva no direito somente emitir o seu parecer fundamentado, depois de analisar toda a documentação solicitada, o que deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo. Nesse caso aqui, assinaram então os vereadores Márcio Luiz Borges e Carlos Antônio Aparecido Barbosa, sendo o vereador Rodrigo, manteve o seu parecer que ele, juntamente ao vereador Lino, apôs como membro componente da comissão da Comissão de Constituição e Justiça.
Presidente, é só uma adenda aqui. Mesmo depois, todas as comissões deram seus pareceres, contrário ou não, né, não poderiam colocar essa questão aí desse projeto, né, projeto de lei, para votação, até porque de Minas sair. Você vai discutir o que mais? Então, é aguardar, na realidade, a volta de uma funcionária para poder mandar a documentação para cá. A gente sabe que, na realidade, as coisas não andam. Né? Nós sabemos que as coisas não andam. Né? Imagina se essa funcionária, depois que voltar de férias, venha a ter um problema de saúde, né? E a gente vai aguardar isso há quantos dias possíveis. Né? Então, acho que, já que é um problema de um problema, a gente pode colocar isso para votação e cada um vota da forma maneira mais possível.
Vereador, isso fica a critério agora até um pouco da comissão que não apresentou seu parecer. Se você estiver de acordo que coloque votação, não tem como pedir que coloque votação.
Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria que fosse lido aí a decisão final da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Agropecuária, a decisão deles. Seria possível?
Por favor.
O texto é aquilo que foi apresentado pelos vereadores Rodrigo e Lino. Então, a gente vai aqui pegar, tem o artigo 16 que ele transcreve, até o artigo 17. Aí vem, finalizando, a competência para o projeto de lei é do Poder Executivo, conforme Lei Orgânica Municipal. Artigo 54. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre, primeiro, criação de cargos, funções ou emprego, ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, e fixação de aumento de remuneração. Segundo, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Terceiro, organização administrativa, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos de pessoal e pessoal da administração. Quarto, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Em conclusão, opinamos pela constitucionalidade, competência e legalidade do projeto de lei complementar, ora analisado. É o nosso parecer. Vem a assinatura de Arnaldo Abreu Campos, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Dalvino.
E a conclusão do vereador Lino e do vereador Rodrigo é a mesma?
É a mesma.
A comissão de...
O vereador Rodrigo também faz parte da comissão de finanças.
A comissão de finanças... orçamento, tomada de contas, não apresentou o parecer completo por falta de documentação, não é isso? Então, senhor presidente, pelo que eu vi aí, a Comissão de Serviços Públicos Municipais da Agropecuária manifestou pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Isso não é competência dessa comissão.
Aqui está escrito pela constitucionalidade, competência e legalidade. Continuar, senhor presidente?
Oi?
Continuar? Entendi. Continuar?
Por favor, mas deixa eu só concluir a respeito do vereador Zé Marcelo. Então, gente, eu quero aproveitar que deixa com relação a essas questões, que eu estou até tendo um pouco de dificuldade com 6 anos de Câmara com relação até a questão regimental. Ou só passou uma situação, me desculpe, senhores vereadores, mas a questão de se anuncia um projeto, houve aí uma emenda no regimento. Então, vou estar conversando com o meu assessor depois. Houve um anúncio do projeto. Logo, então, em seguida, o vereador pede vista. Aí, mas o projeto já foi anunciado. Depois que o vereador vai apresentar suas emendas, já teve seus 14 dias dentro da comissão, depois vai apresentar suas emendas, e se colocar de novo em votação, outro vereador tem o direito de tornar a pedir vista. Então, é uma situação um pouco complexa, como esse caso do vereador Zé Marcelo está dizendo, sobre as competências das comissões. Eu gostaria de pedir um apoio às comissões, que olhassem essas questões, afinal, nós temos aí um compromisso, todo mundo tem a sua responsabilidade, e cada um vai arcar com a sua responsabilidade. E a mesa aqui que faz parte do presidente, vice-presidente e secretário, já deixar bem claro aqui, gente, que sou totalmente contra qualquer tipo de aumento, minha opinião, dentro de que vou assinar os projetos de resolução. Sou totalmente contra aumentos de gasto, aumentos de salário, prefeito, vereador, secretário, vice, todos esses aumentos. Eu, vereador, Fábio. E vou estar passando, seja de antemão, passando para que o nosso assessor jurídico possa analisar todas as suas emendas para mim, por favor. Pode continuar.
Agora temos então o projeto de lei, aliás, projeto de resolução número 1, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na Rádio ACFM e da outras providências. O vereador Zé Marcelo, ele usará um parecer, da sua assinatura do vereador e também Rodrigo e Lino, né, se concordarem. Não só nesse projeto, mas também no projeto 5, no 7, no 8 e no projeto de resolução número 2. E o número 2, o projeto de resolução número 2, que fixa subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislatura de 2017-2020 da Outras Providências, temos a emenda número 1 do vereador Arnaldo de Abreu Campos. Nessa emenda diz o seguinte: os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci passam a vigorar na legislatura 2017-2020. Fixado em R$ 3.798 por mês. Então, senhor presidente, são esses os comunicados, os pareceres, projetos em pauta. senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Agradeço. Aproveitar, gente, quero fazer um agradecimento ao vereador José Marcelo, ao nosso assessor jurídico, doutor Hélio, e o servidor da casa, Ranieri, por estar participando lá daquilo que diz respeito ao trabalho da Câmara e que foi feito aí diante da comissão que foi instaurada nessa casa. Gostaria de pedir ao nosso assessor jurídico que faça uso da tribuna para dar uma explicação para que todas as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles usuários da internet que têm aí com bons olhos, bom grado, que façam aí bom uso dessa transparência, que possa saber e entender aí e saber que a Câmara está aqui para dar a explicação.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, demais vereadores, integrantes dessa igreja casa. Hoje tivemos em Belo Horizonte para acompanhar um julgamento pertinente a um mandado de segurança impetrado pelo senhor prefeito municipal em face da comissão processante dessa casa, que estava encarregada de receber uma denúncia de um cidadão, instaurar todo o processo, instruir o processo e proceder o julgamento. Pois bem, esse processo foi impetrado pelo prefeito na ocasião em que essa casa decidiu dar continuidade num processo de investigação e cassação do mandato, após um parecer e um relatório da comissão processante que julgava pelo arquivamento da denúncia. Pois bem, os argumentos do senhor prefeito reside na questão de que a denúncia oferecida nessa casa, alegando irregularidades e acusações de infração político-administrativa em relação à pessoa dele, o exercício do mandato, encontrava-se fundamentada em um artigo e um inciso, uma disposição legal da Lei Orgânica Municipal, por residir fora do município. Além disso, o processo seguiu o seu trâmite fundamentado num rito oferecido pela Lei Orgânica. Pois bem, o prefeito entendeu que a peça acusatória ela continha um vício de legalidade, porque a legislação que se aplica no caso de um processo de cassação de mandato não era o rito previsto na Lei Orgânica, e sim o rito processual previsto no Decreto-Lei 201 de 1967. Esse Decreto-Lei de 1967, ele dispõe sobre os crimes de responsabilidade do prefeito municipal no exercício do mandato e também das infrações político-administrativas também do prefeito. Ocorre que crimes de responsabilidade compete ao Poder Judiciário julgar o prefeito. As infrações político-administrativas não são crimes, mas são infrações político-administrativas definidas nesse Decreto-Lei 201 de 1967. Esse Decreto-Lei 201, ele hoje foi recepcionado pela Constituição Federal e tem força de lei, embora chama-se Decreto-Lei. Mas ele foi recepcionado pela Constituição Federal como uma lei federal. Pois bem, compete à União Federal, ao Congresso Nacional, legislar sobre infrações político-administrativas de prefeito municipal, de governadores e do presidente da República. Assim como compete à União definir os crimes de responsabilidade. Pois bem, a Câmara Municipal de Ijaci, em determinado momento da sua história, inseriu na Lei Orgânica um dispositivo estranho ao rol de infrações político-administrativas que estava previsto no Decreto-Lei 201. ao fazer isso, a Câmara Municipal, ao inserir uma infração político-administrativa no rol da lei orgânica, ela cometeu uma inconstitucionalidade, que é legislar sobre matéria que é restrita ao Congresso Nacional. Como a denúncia que foi oferecida aqui em face do prefeito fundamentou na lei orgânica, exatamente num dispositivo que não estava previsto na lei federal, a Câmara cometeu uma, vamos dizer assim, um vício que tornou o processo nulo. Essa fundamentação acabou por anular o processo e todos os atos posteriores que foram praticados, né? Muito embora haja a intenção do legislativo em levar a cabo o cumprimento da lei orgânica, né, e vocês estão, como vereadores, vinculados à lei orgânica, entenderam naquela ocasião que aquilo ali era correto. E também a assessoria jurídica da época, com todo o respeito e entendimento contrário, entendeu que aquele procedimento estaria correto. Contudo, ao submeter essa questão ao judiciário, o senhor prefeito recebeu um pronunciamento de que ele tinha razão, que a Câmara não poderia legislar, incluindo no rol de infração político-administrativa, o fato de residir fora do município. Diante disso, a desembargadora Sandra, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela concedeu uma liminar para suspender o processo da comissão processante aqui nessa casa até que fosse julgado o mérito do processo. O mérito foi julgado hoje. Ok? Ao julgar o mérito hoje, a Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, de forma unânime, 5-0, acatou o relatório da desembargadora, que já tinha concedido a liminar, no sentido que realmente o município não pode legislar e incluir na sua lei orgânica uma infração político-administrativa que não esteja prescrita no Decreto-Lei 201, de 1967. Em face disso, o Tribunal de Justiça, através da Sexta Câmara Civil, declarou nulo o processo a partir da portaria que o instaurou. Ou seja, caso haja uma nova denúncia, aí cabe agora a Câmara, recebendo a notificação oficial do Poder Judiciário, determinar o arquivamento desse processo, e se houver uma denúncia nova, apresentada por um cidadão, elencando todas as irregularidades, seja essa ou seja outras, porque não é proibido apresentar denúncias nessa casa, que a comissão processante, ao ser instaurada, possa observar as prescrições do Decreto-Lei 201, para evitar todo um trabalho que possa ser depois declarado nulo, né? Então, assim, como a nossa casa é uma casa que faz leis, né? Então, por isso que nós passamos as proposições pelas comissões, principalmente legislação e justiça, nós temos, por dever de ofício, analisar toda a Constituição Federal e as leis superiores à lei municipal, para ver se aquela proposição não está em divergência. Nesse processo específico, embora a Câmara tenha exercido o seu papel de fiscalizar, de receber uma denúncia, de processar as acusações, colher provas e chegar a uma decisão, é como se fosse uma árvore que está com a raiz contaminada, o fruto saiu contaminado. Certo? Então, e isso é insanável. Não tem como corrigir aqui agora e chegar a uma decisão. Tem que iniciar o processo novamente, né? E esse processo de afastamento é um processo que deve garantir um princípio constitucional do devido processo legal, onde a lei prescreve o rito, é como se fosse um manual. Ela prescreve o rito a ser seguido, e nós não podemos pender nem para a direita nem para a esquerda, nós temos que seguir o rito. Né? Essa casa tem essa obrigação de obedecer pelo princípio da legalidade, observar isso. Muito bem. Uma outra questão é que, em determinado momento do julgamento dessa comissão processante, o prefeito não foi notificado de uma sessão da Câmara que se realizou, embora ele tenha sido notificado posteriormente, mas tem uma lacuna de um ato que foi praticado pela Câmara que o prefeito não foi devidamente notificado anteriormente daquela sessão. Isso fere o direito de ampla defesa. Embora provavelmente naquele momento não teria nenhum outro ato a ser praticado, mas teria que aguardar a notificação e aguardar o posicionamento para que ele pudesse comparecer a essa sessão através dele ou através do seu procurador. Diante disso, o tribunal hoje ele declarou nulo esse ato administrativo da comissão por se encontrar em desacordo com a Constituição Federal. Diante disso, ô presidente, essa casa agora somente resta, recebendo essa notificação, arquivar esse processo, tá? E não impedindo que a Câmara Municipal possa instaurar outros processos, e até mesmo esse, novamente, se for o caso. Isso é uma questão a ser analisada a posteriori. Mas hoje nós acompanhamos um caso específico onde o Tribunal de Justiça entendeu, confirmando a liminar que já tinha sido concedida, de forma definitiva, de que o processo tem uma irregularidade insanável. Seriam essas colocações, senhor presidente, que me cabe. Eu estou à disposição dos senhores para tirar alguma dúvida.
O presidente, só um minuto, fazendo favor. O assessor jurídico que acompanhou nós nessa comissão, ele deixou bem claro que competia o Poder Judiciário. Hora nenhuma ele enganou nós. Foi na onde que o primeiro parecer, eu, o Sebastião Leonardo, fez o parecer contrário, mas sempre respeitando, um respeitando a opinião do outro. O Márcio foi o contrário, mas respeitando a opinião dele. Uhum. Mas ele deixou sempre claro que competia o Judiciário e não a Câmara.
Sim. Muito bem, vereador. O que que ocorre? Realmente, o julgamento de cassação de mandato compete ao Poder Legislativo. Né? O Poder Legislativo, ele é soberano, e se for detectada alguma prática de infração político-administrativa por parte do prefeito, a Câmara é que cabe fazer esse julgamento. E o Judiciário, ele só entra nesse contexto se tiver algum problema na forma, no rito dessas apurações. O Poder Judiciário, inclusive nas linhas descritas pela desembargadora, ela reconhece que isso seria uma irregularidade, mas não está previsto no Decreto-Lei 201, então, logo, não se poderia processar o prefeito com base no inciso que não está no Decreto-Lei 201. Por exemplo, lá tem um inciso que diz que o prefeito não pode negligenciar-se com as receitas municipais. Se as receitas, né, as verbas municipais não estiverem sendo gastas de acordo com a lei, ele pode estar cometendo uma infração político-administrativa, mas isso está previsto no Decreto-Lei 201, não na Lei Orgânica. O fato é que a denúncia que veio para essa casa, ela já veio com um defeito de fundamentação, que fundamentou num inciso da Lei Orgânica que não está no Decreto-Lei 201, que é o manual a ser seguido, certo? Nesse caso, não seria a Lei Orgânica, e sim o Decreto-Lei 201. A comissão não errou.
Certo.
Eu quero deixar claro que a comissão não errou. O que ocorre é que a denúncia, quando veio para essa casa, ela já tinha ali um vício de fundamentação.
Mas a gente foi orientado sobre isso com o nosso assessor, né, o Dr. Zé Edio. Ele orientou nós sobre isso também.
Pois não. Ok, senhor presidente?
Obrigado, doutor.
Pois não.
Passando para a segunda parte, por favor. Com a palavra, vereador Arnaldo Campos.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores.
Boa noite.
É pena que é uma notícia não muito boa para nós aqui, né? Já que nós, de alguma forma, abrimos uma comissão processante e por estar mal assessorado, nós, de alguma forma, tomamos essa surpresa, né? Perder isso aí. Por isso, eu estou fazendo aqui uma emenda nos gastos da Câmara Municipal, né? Pedindo na lei orçamentária anual, a EDO, né, que a gente consiga aumentar o nosso percentual, já que o percentual nosso está bem abaixo do percentual constitucional, que é 7%, né, para 4,5%. Uma das solicitações que estou fazendo aqui, eu coloco aqui, deixar margem para a contratação de assessoria especializada para auxiliar os trabalhos de comissões nomeada, bem como os projetos que trazem polêmica. Se nós, naquele momento, tivéssemos uma assessoria melhor, né, com certeza, né, esses vícios que nós estamos vendo aí, né, esses buracos, que talvez nós não tenhamos conhecimento referente à questão jurídica, não teria acontecido. Né? Na realidade, né, a nossa lei orgânica, pelo jeito, né, ela não condiz exatamente com a Constituição. Mas isso a gente tem que aprender como lição, né? Porque aqui nós, a casa aqui, né, quando chama, né, um advogado para nos auxiliar, tem que ter essa sensibilidade de escolher as pessoas corretas, né? E nós aqui, né, pecamos, né, ao momento que nós tivemos um jurídico, né, que na realidade foi muito mais, né, advogado do prefeito do que da comissão. Uma outra coisa que eu quero falar aqui sobre a emenda. Quando aqui se fala, né, que a questão de que o nosso senhor presidente falou, que é contra todo qualquer tipo de emenda, de aumento, eu quero só falar para o presidente e para todos também, né, que esses aumentos que nós aqui, eu fiz, por exemplo, colocando justificativas, né, mostra exatamente, né, que nós precisamos ter condições para trabalho, e nós aqui não temos. Né. Eu falo isso porque eu, para poder fazer um trabalho aqui correto, sério, eu levei exatamente, nós aqui, né, na realidade, não só fui eu só, né, levamos exatamente mais de um ano e pouco, né, para poder, de alguma forma, desenvolver o trabalho. Né. E nós tivemos sérias dificuldades, porque se nós, na forma, estivéssemos, na realidade, esperando também que, né, a nossa casa aqui nos auxiliasse, né, eu talvez ainda não teria terminado a questão das denúncias que nós abrimos uma comissão aqui de investigação. Porque eu aqui nessa casa, eu acho que nós temos que trabalhar mais um pouco mais correto, é que quando começar o ano, né, que faça uma proposta, que faça uma licitação, né, as empresas aí que tem copiadora, coisas assim, né, que a gente possa, de alguma forma, ao começar a fazer o trabalho, e direcionar essas casas, essas empresas que, de alguma forma, ganha a licitação, para poder fazer o trabalho. Às vezes, muitas vezes, não precisam de cópias. Eu falo isso que eu tirei exatamente 2.800 cópias, né, para fazer na realidade, a questão da comissão, né, que nós fizemos, né, foi exatamente 2.800 cópias ou mais de cópias, mas com certeza eu gastamos muito mais acima disso, porque só nessas cópias aí você começa a fazer, né, começa a achar mais mais fundamentos, e acaba daqueles fundamentos que você fez, você vai, rasga, coisas assim, e assim automaticamente você vai aumentando o seu gasto. Eu falo porque eu passo só para, depois de toda a denúncia montada, né, eu mandei escanear. Só escanear essas 2.800 cópias foram exatamente R$1.300. Se eu tivesse que esperar a Câmara para poder fazer o processo licitatório, né, com certeza isso aí ainda estaria aí para poder ser, de alguma forma, sendo analisado. Então, eu acho que nós temos que agilizar mais essa casa e essa casa trabalhar mais de acordo com a necessidade aqui dos vereadores. Né? E quando eu fiz aqui uma emenda referente ao subsídio dos vereadores, né? Eu coloquei um valor, hoje nós ganhamos 2.200, coisa assim, eu coloquei 3.798, a justificativa que eu coloquei, a justificativa é a seguinte: a Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso 6º, alinear, estatou o seguinte: em município de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo de vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Se nós tivéssemos pregado isso, né, hoje estaríamos, o salário de um vereador aqui no município seria de 5 mil e pouco. Não, nós estamos ligados também em 2 mil e pouco. Eu considerando o limite máximo estabelecido pela Constituição Federal, o subsídio dos vereadores de Jaci poderia ser fixado até 5 mil e pouco. Portanto, fixando em 15% dos limites permitidos da Constituição. Cheguei a esse valor, 3.798. Por que isso? Porque exatamente, né, aqui a gente percebe, né, porque as pessoas não sabem o que o vereador aqui consegue fazer. Hoje, nós aqui da Câmara, aqui, de vereadores, com todas as despesas, como conta telefone, como utilizar xerife, folha, cartucho, impressora, gasolina para se trocar, pagar assessor. Se você usar seu carro, por exemplo, eu usei meu carro para ir a São João do Rei, não me pago gasolina, não pago nada. Eu fui lá para fazer a denúncia, entendeu? Eu, na realidade, você tem um conhecimento de gestão pública e gestão privada. Gestão privada eu conheço. Gestão pública, na realidade, existe, sabe, uma questão muito grande, que são muitas leis. Então você precisa ter um assessoramento para isso. Eu, no meu caso, eu pago do meu bolso. Então, para poder, de alguma forma, quando eu fazer uma denúncia, né, ao mandar para o Ministério Público ou o Ministério Federal, ela está bem elaborada. Só assim, né, a gente consegue trabalhar. Porque a função do vereador é essa, né, acompanhar e fiscalizar o executivo e na realidade, fazer que as leis sejam cumpridas. Nesse caso meu aqui, no caso nosso aqui, nós precisamos ter, no mínimo, condições para trabalho. Quando eu vejo aí em televisão que para baixar o salário de um vereador para R$800, um salário mínimo, que for, nós não podemos ser simplesmente uma pessoa sem presença. Né? Eu acredito que o vereador por si próprio, ele tem que, de alguma forma, fazer o seu trabalho. E para fazer o seu trabalho, ele precisa, no mínimo, ter condições. Né? Sabe que eu vejo na televisão que o vereador trabalha uma vez por semana. Não, ele não trabalha uma vez por semana. Entendeu? Ele vem uma vez por semana, ele trabalha todos os dias. Né? Eu falo isso porque, na própria vida, na realidade, pegar um processo licitatório e fiscalizar o processo licitatório, eu perco meses nessa brincadeira. Né? Eu tenho certeza absoluta que aqui tem várias pessoas, como eu vejo aqui o vereador ao meu lado aqui, né, correndo atrás de um recurso aí, não sei se você percebe que ele trabalha só aquele dia, se trabalha só na hoje, ele trabalha o dia, quase todo dia, viaja, faz essas coisas todas. Então, todos nós aqui, de alguma forma, fazemos a nossa parte. Né? O que nós não podemos estar preocupados, sabe, é com a opinião, claro, né? Quando você, na realidade, faz as coisas incorretas. Não, aqui nós fazemos as coisas corretas. Né? Eu não vejo, por exemplo, o pessoal lá de Lavras, né, pedir para baixar o salário de ex-idade para R$800, e na realidade eles têm a mesma questão nossa aqui. Até o salário de ex é muito maior do que o nosso. Né? E tem assessores, tem várias coisas, tem sala, tem, né, tem condições para fazer trabalhar. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão referente a isso. Né? O que nós precisamos simplesmente não é ser melhor do que o rei, mas bom, respeitar as condições de trabalho daquelas pessoas que querem fazer alguma coisa para o município. Tá? Muito obrigado.
Com a palavra do Márcio Borges.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita.
Boa noite.
Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico Hélio Ribeiro, aos servidores aqui da casa, a todos que nos honram com sua presença. Boa noite. Vou ser breve, senhor presidente. Com relação, quero parabenizar a operação Tarro Buraco que está acontecendo no município. Tem percorrido aqui o município, aqui várias ruas está sendo beneficiada. Espero que essa operação Tarro Buraco chegue em todas as ruas do nosso município, que estava precisando de uma operação como está acontecendo nesse momento aqui no nosso município. Senhor presidente, quero comentar aqui com relação ao requerimento que eu, 12 de 2016, que eu fiz em 10 de maio de 2016, pedindo informação a respeito dos gastos com o pessoal da folha de pagamento da prefeitura. E caso caso o índice esteja acima do limite prudencial de 51,3, requisita que não sejam procedidas contratações ou nomeações de servidores, à exceção daquelas previstas na legislação. E no momento, até no momento, senhor presidente, não recebi a resposta desse requerimento. Ou seja, já fez mais de 30 dias e quero já pedir a permissão para estar caminhando, tomando as decisões, as devidas posições com relação a esse requerimento. Outro ponto também, senhor presidente, os demais colegas pôde perceber, a dificuldade para a gente estar montando o parecer fundamentado como o que foi solicitado para o então presidente dessa casa. Como fez a outra comissão de legislação e justiça, foi solicitado para o presidente para a gente fazer um parecer mais fundamentado. A gente teve dificuldade, o nosso relator da comissão pediu informações e a gente não teve a resposta. Por isso, a dificuldade de fundamentar um parecer para o projeto 9 de 2016. E peço, presidente, caso a vossa presidência for colocar em votação esse projeto, peço vista desse projeto 9 de 2016 para fazer formar uma opinião do meu voto. Peço vista desse projeto, senhor presidente. Era isso que eu tenho que o senhor falar. Boa noite a todos.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, vereadores, secretário da Câmara, assessor jurídico, doutor Hélio, mais visitantes, ex-vereador Luiz Rogério, funcionário da prefeitura, demais visitantes, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a essa casa. Primeiro, gostaria de iniciar minhas palavras agradecendo mais uma vez a Deus e o Tribunal de Justiça, que reconheceu por mais uma vez pelo o desenvolvimento do prefeito Dr. José Maria, que foi julgado e ele conseguiu uma votação por 5-0. Quero agradecer a Deus e também ao Tribunal de Justiça. Gostaria também
está pronunciando sobre esse projeto 909. Agora, a Câmara está entrando em recesso a partir de julho. Eu acho que esses projetos que estão aqui transmitindo dentro dessa casa deveria, senhor presidente, ser colocado em votação. Vota aquele que quiser votar, vota. Aquele que não quiser votar, é que não vota. Tem que ficar guardando o projeto aqui dentro da gaveta aqui. Isso não adianta nada. Se as comissões já deu parecer, senhor presidente, eu acho que já deveria ter colocado esse projeto em votação. Nós não podemos olhar para outros lados. Nós devemos de olhar pelo nosso lado, do nosso município, porque eu acho que nós estamos aqui para servir a todos e não tentar prejudicar ninguém. Também, senhor presidente, eu gostaria de estar oficiando, senhor prefeito, para que dê continuidade nessa escola de tempo integral, porque já foi entregue a primeira parte, eu acho que já deveria licitar novamente a segunda parte para estar concluindo essa obra. Porque essa obra aí é uma obra que vai servir muito para o nosso município. Isso é o que nós devemos correr atrás e olhar o que seja para beneficiar a nossa população de Jaci, que merece mais respeito. Também eu gostaria de parabenizar e agradecer pelo atendimento. Essa operação Tapa Buraco está sendo muito boa. Eu estou acompanhando, sempre estou passando por perto na onde que eles estão fazendo o trabalho e o meu serviço eu estou fazendo, que é estar acompanhando aí para dar uma assistência melhor para o nosso povo. E contra aumento, senhor presidente, eu vou concordar com o senhor presidente. Nós estamos atravessando uma crise hoje, muito difícil. Eu acho que cada um tem a sua opinião, respeito a opinião de cada um, mas a minha opinião também não é de aumentar, principalmente para secretário. Secretário é o seguinte, cargo comissionado, o prefeito ganha e leva os cargos comissionados lá. De repente uns trabalham e outros não fazem nada. Aí não adianta você pôr um secretário lá com quase 4 mil reais para poder ir lá, ficar lá uma hora e meia, duas horas e voltar para trás. Isso não adianta. Isso não adianta. Você pega lá um cidadão de outro município, coloca aqui ganhando esse salário alto. Talvez você pega um cidadão já aposentado, coloca numa secretaria para ganhar um salário alto. Isso aí não estou de acordo também. Estou de acordo que emprega um pai de família, uma mãe de família, que esteja desempregado, necessitando do dinheiro e do emprego para estar tratando dos seus filhos. Porque não adianta ter ambição, ter inveja das coisas dos outros. Eu acho que nós devemos respeitar a nossa população, que merece mais respeito o nosso povo de Jaci. Muito obrigado.
Só fazer um comunicado aqui. O artigo inciso 25 da letra B do regimento interno está sendo respeitado. E pediria aos senhores vereadores que analisassem o artigo 44, por obrigações das comissões. O projeto só entrará em votação de acordo com os pareceres das comissões.
Vereador José Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, visitantes, boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou pedir a vossa excelência que me dê mais um tempinho para me falar um pouco sobre essa nossa estadia hoje em Belo Horizonte, essa estadia hoje em Belo Horizonte, qual fui em companhia do nosso assessor doutor
doutor Hélio e do servidor Ranieri, para também tecer aqui meus comentários a respeito da defesa sustentação oral apresentada pelo advogado do senhor prefeito. Doutor Hélio já fez as suas colocações, eu participei lá junto com ele. Ele quase me fez tomar um banho lá, mas ainda dei sorte que eu não fui. Né? Mas, senhor presidente, eu disse aqui numa reunião, quando foi instalada a comissão, que o trabalho estava sendo realizado, justamente aquilo que foi dito lá hoje pelo advogado do senhor prefeito. E tem gente aqui que até pessoas que até torceram o nariz, mas eu fui apenas dar um conselho que se debatesse naquela comissão somente a questão que o senhor prefeito utilizou do veículo da municipalidade para uso próprio, para se deslocar para a cidade de Campo Belo e outras cidades para prestar serviço de plantão médico. E que a questão da moradia fora do município seria derrubada. E foi um dos argumentos que ele mais usou lá hoje, né, doutor? E, então, já era prevista essa derrota lá, a gente foi lá por questão de obrigação, foi bom ter ido, porque eu conheci lá o Tribunal de Justiça, nunca tinha ido lá, e espero não voltar lá mais. Então, este argumento foi o argumento maior dele, que um dispositivo na lei orgânica foi serviu de fundamento para denúncia. Né? E também se alegou que a denúncia foi feita por um filho de um adversário político do senhor prefeito. E também disse o senhor defensor que o senhor prefeito utilizou, sim, o veículo da prefeitura, porque a prefeitura não tinha um carro do gabinete para servir o senhor prefeito. Oh, mas espera aí. Aí, essa hora, eu fiquei, oh, mas espera aí. Se ele tivesse o carro do gabinete, eu poderia usar o carro do gabinete para serviço particular? Também não pode. O carro do gabinete é para o prefeito utilizar em serviço da municipalidade. Isso ele falou lá também. Então foi uma falha na hora que eu achei do senhor defensor, do senhor prefeito. Mas, como se diz, não adiantava a gente falar nada porque a fava já estava contada, né? Então, o que foi ocorrido? Em momento algum lá, se julgou o prefeito, como foi dito aqui nessa tribuna. Julgou-se o mandato de segurança impetrado pelo senhor prefeito quanto ao segmento, ao prosseguimento de todo o processo, desde a aceitação até o encaminhamento que seria para a votação, onde foi concedido um mandato de segurança em que o prefeito saiu livre do processo da votação aqui nesta casa. Então, não se julgou lá honestidade ou nada, se julgou apenas o trâmite legal ou ilegal do processo. E o que venceu lá de 5 a 0 foi a ilegalidade na tramitação de todo o processo. É. Então, foi o que aconteceu. E se acaso chegar uma nova denúncia, começa tudo do zero. Mas agora eu acho que isso nem convém mais, que nem tempo hábil para isso a mais. Né? Então, são coisas que acontecem, que certas infrações, como disse aqui naquela reunião, que não é competência nossa, apesar de legisladores, de extrapolar a lei maior que é a nossa Constituição Federal. Infelizmente, a assessoria jurídica na época, né, como diz o vereador Arnaldo, não preciso repetir as palavras dele, não foi condizente que aquilo que era o desejo da maioria desta casa e também de toda a população. Eu fiquei um pouco chateado, um pouquinho com a falta de ética do advogado, do senhor prefeito, quando terminou lá, que ele fez seu pronunciamento, que saiu o resultado,
Ele saiu lá fora para fazer média lá, não sei, com... Não conheço os advogados lá, mas estava um lá que o doutor Hélio me falou, o Zé Rubens, que é um dos papas do assunto aí em direito administrativo. E ele disse que esteve aqui na Câmara e viu o comentário aqui que o senhor prefeito iria perder a votação. Aí ele pegou e entregou a liminar para suspender a reunião. Opa! A liminar que chegou aqui por volta de 14h, me parece. Ele esteve aqui numa reunião anterior. Eu não sei se aquele dia da liminar também me parece que ele estava aqui. Ele escutou aqui o nosso pronunciamento, mas para se vangloriar lá, para ver que, né, ele usou esses termos lá. O doutor Aéreo também acho que pôde perceber isso lá. Eu achei até, isso só para deixar registrado aqui, que a gente não é tão bobo assim, os vereadores de Jaci não são tão bobos assim não. Né? A gente pode errar, mas permanecer no erro não. Se voltar aqui alguma outra denúncia, vocês podem ter certeza que nós não vamos cair nesse erro mais uma vez não. Né? Então só esse comentário que eu queria fazer a respeito desse julgamento, senhor presidente. Agora voltando aqui às matérias da nossa reunião, senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência está passando aí por esses dias numa situação que ninguém gostaria de estar. Esses projetos que estão tramitando na casa, todo vereador tem o seu direito de pedir vista, de não pedir, de dar o seu parecer ou não dar o seu parecer. Questionei aqui, colegas vereadores, o parecer de outras comissões, porque compete à legalidade, à constitucionalidade do projeto, à Comissão de Legislação e Justiça. As outras comissões têm a sua competência. Eu não estou aqui tirando razão de ninguém. Só que, se a competência pela legalidade e constitucionalidade é da Comissão de Legislação e Justiça, a qual eu faço parte, eu não posso ter, por exemplo, se o meu parecer foi pela legalidade ou não, ter uma outra comissão dando parecer em cima do meu parecer, sendo que a comissão não tem competência para esse determinado assunto. Porque aí, senão, o meu trabalho vai por terra. Vai por terra. Fiz o parecer, demorei um pouco, certo? Expliquei quanto à legalidade e constitucionalidade do projeto do caso do controle interno dessa casa. Os vereadores Lino e Rodrigo assinaram comigo o projeto. E vocês assinaram porque confiaram em mim e assinaram. Hoje me estranho que eles assinaram outro parecer. Têm eles todo o direito. Todo o direito. Quer dizer, agora peço, senhor presidente, a Vossa Excelência, como Vossa Excelência já disse, que as comissões dêem os seus pareceres fundamentados em cada projeto. Eu fiz aqui os pareceres de mais 3 ou 4 projetos, que está aí, não sei se os vereadores Lino e Rodrigo assinou, que eu passo aí para a Câmara, quanto aos projetos dos subsídios. Procurei citar os artigos das leis maiores, as leis federais. Constituição Federal, quanto aos subsídios, e o projeto de lei quanto à transmissão das nossas reuniões via rádio, da publicidade aos atos, usei, além da Constituição, a lei da transparência. Certo? Em momento algum, eu me baseei na lei orgânica municipal, justamente para não cair no erro que foi o que aconteceu com esta comissão processante. Poderia até ter citado, mas a competência das comissões, diz o nosso regimento interno, citei o nosso regimento interno, compete às comissões e tal. Então, fiz os pareceres para mostrar que os projetos estão dentro, respeitando a nossa Constituição e as leis maiores do nosso país. Se os outros vereadores deram o parecer contrário, eles têm os argumentos dele, e quem sou eu para ir contra os argumentos deles? Certo? Mas tenho certeza, senhor presidente, colegas vereadores, o que eu fiz foi para mostrar a ilegalidade. Certo? Não estou aqui, repito mais uma vez, para julgar opinião de ninguém. Aqui nós somos invioláveis por nossas posições, por nossos votos. Não vou induzir ninguém a votar a favor ou contra. Se me pedirem opinião, eu dou opinião. Mas nunca vou falar para o vereador, fulano vota assim. Não. Eu dou a minha opinião conforme está nos pareceres. Quanto ao subsídio, senhor presidente, aumento ou diminuição, eu coloquei e fiz uma emenda para aumentar um pouco o valor dos vencimentos do subsídio dos secretários municipais. Porque o salário, o subsídio do secretário municipal nessa faixa de 2.800 é muito pouco para uma pessoa assumir uma secretaria. Né? Então, coloquei uma emenda no valor de R$ 3.800, o vereador Arnaldo não tem uma. Eu ia colocar, pensei em R$ 4.100, vereador Arnaldo. Vossa Excelência apresentou uma emenda de R$ 4.053. Quanto ao salário de prefeito, de vice-prefeito, vice-prefeito, eu como se diz, aqui em Jaci, não é só aqui não, vice em lugar nenhum faz nada, né? Muito difícil, né? O salário de vereador a gente está vendo no Brasil inteiro. Muitas, hoje teve mais um movimento, ontem me parece, na cidade de Jacarezinho, lá no Paraná. Os vereadores aprovaram na surdina lá o aumento do salário dos vereadores. O Ministério Público entrou para os meios, porque a população da cidade se manifestou lá, já colocaram que teve um vereador lá que falou: nós não vamos obedecer esses gatos pingados. Então colocaram o nome do movimento lá de Gatos Pingados, que era o pessoal contra o aumento de salário de vereador. Eu já disse aqui, não sou candidato, então até é incoerência da minha parte apresentar aqui uma emenda nesse projeto para diminuir salário. Aí ele colocou porque não vai ser candidato mais. Eu acho esse salário de vereador nosso hoje é razoável. Aumentar, eu acredito que não seja de bom grado para ninguém. Mas diminuir também. Por que vai diminuir se nós estamos recebendo dois e pouquinho? Por que vai diminuir para os próximos? Então, é uma opinião que eu tenho. Agora, o vereador Sebastião. Concordo com as opiniões dele. Mas, poxa, ele disse aqui, dá emprego para um pai de família, para um aposentado, para não sei. Bom, todo mundo é a favor de dar emprego para todo mundo. Mas, pô, secretário municipal, secretaria municipal, não é para dar emprego, não. É para colocar uma pessoa para trabalhar em favor da comunidade. E para trabalhar 24 horas por dia, ele tem que ser remunerado. Certo. Eu não sei quem vai ganhar para prefeito, quem vai perder, quem... Mas eu acho que emprego sim, sou da opinião dele. Mas, pô, vai dar emprego para um pai de família só para receber lá R$ 2.800 e ficar sentado lá na secretaria ou ficar lá uma hora e não fazer nada? Talvez secretário nessa administração aí assumiu o cargo de secretário, não fez nada porque alguém lá embaixo não deixava fazer. Mas que vontade de fazer tinha. Ao passo que hoje a gente vê aí secretários aí que entrou aí na prefeitura para fazer campanha política para os outros. Então, senhor presidente, essa é a minha opinião, não vou mudar de minha opinião. Sou sim a favor de todo mundo ganhar bem.
Não sou contra ninguém ter baixo salário. Mas você está ganhando bem, vão mostrar serviço. Eu disse aqui na tribuna, na última reunião, alguns funcionários da prefeitura estão falando assim, ah, não vou trabalhar não, porque o fulano trabalha. Eu já falei, cruz os braços, todo mundo trabalha, ninguém não. Se nem prefeito está trabalhando, por que o funcionário vai trabalhar? Deixa a cidade parar para ver se toma um rumo. É isso que a gente fica indignado de certas situações que a gente vê na cidade, vê no nosso município, e que infelizmente a gente não consegue fazer nada. Né? Então essas são as minhas palavras e deixo aqui bem claro, não sou contra ninguém, não sou contra dar emprego para ninguém, não sou contra nada. Mas faço as coisas dentro da legalidade e que ninguém fique prejudicado. É essa, senhores vereadores, servidores, visitantes. É essa que é a minha opinião. Se for para fazer errado, não conte comigo. Mas se for para fazer certo, conte comigo sempre. É só isso.
Vereador Marcelo, eu só queria colocar um adendo referente à questão seguinte. Quando você fala que, na realidade, as outras comissões não tinham competência para, né, referente à questão desse projeto aqui, não foi as comissões que se ofereceram. Na realidade, o presidente que, né, na realidade, chamou as comissões para dar o parecer.
Eu
me sinto, na realidade, assim, estarrecido pela forma que foi feita, a forma que você foi colocado.
Eu não me sinto
tão competente ou incompetente quanto mais as outras comissões.
Eu estou dizendo, não é isso não, vereador. Eu disse quanto à questão da constitucionalidade e da legalidade do processo, é competência da Comissão de Legislação e Justiça. A competência da Comissão de Finanças e Orçamento é ver a questão orçamentária, o dinheiro. É isso que eu falei. Eu não estou. Então, se eu dei um parecer, se o meu parecer da Comissão de Legislação e Justiça é pela constitucionalidade e legalidade, o seu é pelo olhar se tem o dinheiro ou se não tem, se pode criar o cargo ou se não pode. É isso. Os pareceres são distintos. O da Legislação e Justiça é pela legalidade e constitucionalidade. O da Comissão de Orçamento e Finanças é outro. O da Serviços Públicos Municipais é outro. É isso que eu estou falando. Então eu dei um parecer, depende bem, as outras duas comissões dão o mesmo parecer naquele fundamento que é da nossa comissão. É só isso. Não é? É o que eu disse aqui. Não estou discordando do parecer de vocês. Só que a competência para essa competência é da Comissão de Legislação e Justiça. Não estou discordando do parecer de vocês, não. Disse aqui. Só que se todo mundo for dar o parecer, o mesmo parecer da Comissão de Legislação e Justiça, os outros fundamentos que são necessários aos pareceres em cima dos projetos vão ficar em vão. É isso que eu disse aqui.
Só estou colocando a minha justificativa. É porque na outra semana passada, né, as comissões, né, foram acionadas para dar o parecer. É essa que eu estou fazendo agora. Se nós temos a competência ou não, né, eu acho que cada um, né, da mesma forma que foi usada aí a questão, né, nós recorremos a uma questão, um jurídico para nos auxiliar, né, eu acho da mesma forma de vocês. Agora, se é competente de vocês, ótimo. Naquele momento já podia ser julgado ou não. Podia ter feito isso, não perder esse tempo todo aí que nós estamos perdendo, vamos perder mais tempo ainda.
Com a palavra do Lino Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, boa noite à população presente. Eu vou falar o que o servidor Nelson passou para nós aí sobre o DR, que é agradecer a atenção que ele deu para nós. Que no dia 17 nós falamos aqui sobre as linhas de ônibus, as reclamações. Dia 9 eles estiveram aí, até o servidor Nelson me ligou para procurar a pessoa que tinha denunciado. Aí o DR foi lá na casa da pessoa, ficou pronto a ajudar, até São Cristóvão também já se prontificou a vir, já se, pelo que eu ouvi ali, para conversar com as pessoas. Então é isso aí que tem que fazer. Às vezes pensa, um ônibus, uma coisa simples. Não, porque a população é muito que trabalha em Lavras. Como diz, está faltando serviço em Jaci, emprego em Jaci, eles estão todos empregados em Lavras, então eles têm que ir para lá. Então eu quero agradecer ao DR pela atenção que eles nos deram. Eles viram o problema, a São Cristóvão também se prontificou a vir conversar com a população. É isso aí que nós temos que fazer. correr atrás, ouvir a população e levar o problema onde tem que ser levado. Só isso. Muito obrigado.
Com a palavra do Carlos Barbosa.
Boa noite, senhor presidente. Eu peço a permissão para falar sentado. Boa noite, demais vereadores, nosso assessor jurídico, ao secretário da casa, a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu queria falar a respeito do parecer nosso. Como você pediu na reunião passada um parecer fundamentado, e a gente pediu lá para o executivo o percentual com gastos com os funcionários. Como a gente não obteve a resposta deles conclusiva, aí não tem como a gente fazer a conclusão do nosso parecer. A gente não tem como chegar numa conclusão. E a respeito da comissão processante, que eu fiz parte lá do... Da qual eu fiz parte, eu, o Sebastião Leonardo, o vereador Márcio, hoje foi julgado lá hoje lá no, pelo Tribunal de Justiça 5-0. O doutor Zé Edson, ele assessorou até assim, parabenizei muito ele. Ele acompanhou nós no trabalho certinho, foi bem parcial, qualquer parte, respeitando a opinião de cada vereador, onde ele deixou bem assim claro para nós a questão da moradia competia mais o judiciário, do prefeito não morar aqui no município. E eu, particularmente, acho o seguinte, como o pessoal alegava que a população de Jaci que é assim, o prefeito, caso o prefeito, por motivo dele não morar em Jaci. Todo mundo votou nele, sabendo que ele não morava em Jaci. Então, eu acho que a população em si não queria que caçasse ele por ele não morar, se votou nele, sabendo que ele não morava. A respeito do uso do veículo, todo mundo sabe que é ilegal o que ele fez, ele ter usado no dozeiro. Mas se você for olhar, o prefeito que menos usou o veículo aqui no município, não quer defender o doutor Zé Maria, quero ser justo. É o doutor Zé Maria. Os outros prefeitos anteriores, dos outros mandatos, eles tinham um carro de gabinete por conta dele. A gente não viu o doutor Zé Maria hora nenhuma no carro do município. Então eu acho o seguinte, foi um caso que foi ilegal, mas não tão imoral assim, competindo assim. Ele usou muito menos do que os outros prefeitos anteriores. Então essa é a minha opinião, respeito a opinião de cada vereador aí, que teve o contrário, e eu tinha assim sempre a minha opinião deu do começo. No final, eu tinha tomado uma decisão que eu ia votar contra o projeto por motivo de falta de interesse dele na denúncia. Mas não pelo motivo. Talvez tenha motivo pior por ele ser cassado, que não foi julgado nessa comissão. Mas dessa comissão, para mim, não teve motivo nenhum para cassar ele. Essa foi a minha opinião. Só isso.
Alguns comentários a respeito desses assuntos que estão sendo abordados. Mais uma vez, frisar com os seus vereadores, que analisem desde o artigo 43, 44, que vá até o 61, para que seja respeitado. Essa questão que, mais uma vez, quero agradecer o vereador Marcelo, o Zé Marcelo, nosso assessor jurídico, e o funcionário da casa que estiveram acompanhando o trâmite do trabalho que foi executado pela casa. A minha preocupação é tão grande com relação a legalidade que é o que ocorreu, você sabe disso aí, então é claro e notório para todos os participantes da casa, os senhores vereadores, que é a demissão do assessor jurídico. Porque eu não tenho que concordar com nenhuma situação que eu vejo que não é contundente à minha conduta. Então, seja eu estivesse aqui de presidente ou de vereador, se eu ver qualquer ilegalidade, pode ter certeza que vou estar trabalhando em prol da população, indo de encontro com a legalidade. Parabenizo, sim, aqueles que andam certo com as suas questões, acompanhando a legalidade, mas deixo bem claro, ouvir dizer que faça, que deixa acontecer, é muito fácil. Mas primeiro nós temos que entender que fomos eleitos pelo povo, primeiramente, para respeitar o regimento interno da casa. Que o meu ponto de vista e no meu entendimento é que demanda aqui o nosso trabalho. Então, os trabalhos das comissões não é apenas para me fixar ali no muro, não. Na parede ali, não. Os trabalhos das comissões, desculpe os seus vereadores, mas sim é para ser acompanhado. Se eu estiver cometendo alguma irregularidade com relação a isso, eu vou ser punido. A comissão tem o seu papel aqui dentro. E eu vou respeitar muito o papel da comissão. Se a comissão não me emitir os pareceres, nenhum projeto vou colocar em votação. Porque do jeito que eu estou analisando, vendo e estudando, e cada dia aprendendo mais essa questão aqui na casa, e eu pego inclusive por isso, porque está me ensinando cada vez mais, que tem que ter sim um parecer. Porque às vezes palavra fica, não apaga. E o papel está aqui, escrito, de uma hora para outra você pode rasgar ele, mas aquele caráter que você herdou de pai e mãe, você tem que guardar para si. Porque eu tenho o maior medo de um gato virar leão, mas de um leão virar gato eu não tenho medo. E eu tenho sim respeito por todas as condutas, por todas as pessoas. Nós estamos vivendo uma situação partidária dentro do país, que montaram-se cartel dentro do nosso país e afundou nosso país. E o nosso município merece respeito. E se eu estou aqui, irei respeitá-lo, a decisão do povo, e irei respeitar aquilo que o povo acha que é melhor para si. E o que o regimento interno fala, eu irei cumprir. Eu estou pronto para ouvir, para trabalhar de acordo e em comunhão com todos os vereadores, mas sem afronta, porque o que eu preciso é de ter a legalidade em minhas mãos para passar aos seus vereadores. Pode ter certeza. O assessor jurídico que foi contratado é de extrema confiança na minha pessoa, tem demonstrado aí o seu empenho, o seu trabalho. Os vereadores pediram os pareceres do projeto. Estão todos aí. Então, quero deixar bem claro que, inclusive, aqui as emendas foram feitas pelo vereador Arnaldo. Eu quero parabenizar pela proposta de emenda que ele nos está fazendo. É grande, é válida a sua preocupação em estar contratando os assessores. Isso é de extrema importância. Pessoas com capacidade para que orientem os demais vereadores que aqui vierem. Mas há uma questão a dizer que o projeto já tenha sido anunciado, tem que ir à votação. E isso é apenas uma proposta de emenda. E essa proposta de emenda, mais uma vez, quero frisar, irei respeitar as comissões. E as comissões de finanças e orçamento, eu quero pedir já também para nos auxiliar, tem que haver uma, lá atrás no PPA, uma alteração, os quadros têm que ser alterados, realmente demanda longo prazo. E demanda também mais técnico para utilizar essa questão e apresentar depois aí a proposta de emenda à LDO, que envolverá também o PPA e o orçamento. Eu agradeço demais a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer os dois lados da moeda, de ter trabalhado em orçamento, entender um pouco do orçamento. Não sou o dono da verdade, mas esse conhecimento eu vou levar comigo. E pode ter certeza que aquilo que eu souber, eu vou estar procurando fazer da melhor forma possível e dentro da legalidade. E frisar aqui a respeito do projeto 916. Uma vez que a comissão, uma comissão ficou voltando o seu parecer, estarei aguardando o parecer da comissão para colocar ou não em votação. Claro que não veio falar uma coisa numa reunião, voltar atrás para outra. Passando aqui para a segunda parte, processo de votações. Projeto 516 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2017 de outras providências. Vereador que vem da Câmara dos Deputados, contrato de voto de Obrigado. Os projetos 7, 16, 8, 16 e 8, 16 também, e aqui o 8, 16, que estava sobre a vista do vereador Arnaldo, que foi apresentado as emendas, gostaria de pedir meu assessor jurídico dar ação analisada nessas emendas para me colocar, para entrar em votação na próxima semana. Por favor, se pudermos auxiliar dentro dessa semana, porque na próxima reunião estarei colocando em discussão e votação. O 916 também de anunciar, respeito.
Senhor presidente, se o senhor permite, eu tinha comentado no meu pronunciamento que caso Vossa Excelência fosse colocar o projeto em votação, e estaria pedindo, solicitando uma vista no projeto, mas como o senhor não está colocando o projeto, eu retiro o meu pedido de vista. E vou amanhã já reiterar o pedido lá para o Executivo para estar nos encaminhando as informações solicitadas para a gente possa concluir o nosso relatório.
Tudo bem. Eu aconselho a mandar isso para o Ministério Público, já que é uma forma, eles não vão mandar a resposta mesmo.
116 que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na Rádio da CFM, a gente se encontra com as comissões. E também o 216, que fixa o subsídio dos seus vereadores da Câmara dos Pontos de Jaci, também o nosso assessor jurídico, que nessa semana emiti-lo para nós. Os trabalhos são um sucesso para a lavatura da água.